Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 29 de junho de 2016, quarta-feira, dia da telefonista e dia do pescador. E há 58 anos o Brasil ganhava a primeira Copa do Mundo.
Passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda. Carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus. Entregou para o lado, ele está colocado o Zagallo. Na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera a Soradia, toca a pelota para frente. Recupera Nilton Santos, levanta para a área. Atenção, ajeitando o pé de Pelé. Pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil, Pelé, aos 9 minutos e 30.
Salve a seleção!
É isso aí, portanto, 58 anos da conquista da primeira Copa do Mundo, 1958. Você acabou de ouvir o gol do Pelé, o terceiro gol da final diante da Suécia em 1958. O Bate-Bola de hoje tem as opiniões do Mário Silvio e do Jorge Ramos, as reportagens da Astrid Nick e do Maurício Costa. Na mesa de efeitos está o Rafael Espíndola, no controle central Eduardo Monteiro, Fábio Luiz, a coordenação de esportes Sérgio do Bocage. No ar, o Bate-Bola.
Me amarro nesse
Nacional.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, pela Nacional Alto Solimões e Nacional Amazônia. Na internet você já tá linkado aí no radios.abc.com.br. E a pesquisa de hoje, você sabe que a seleção foi convocada aí pelo Rogério Micali, o técnico da Seleção Olímpica do Brasil. E você vai participar da pesquisa de hoje justamente dizendo se com os jogadores convocados de hoje, você acredita que a seleção brasileira vai conquistar a medalha de ouro nos Jogos Rio 2016. Olha só, vou passar para você aqui a convocação, porque senão você não pode participar, né? Afinal de contas, você que está chegando agora e não sabe ainda, vai saber agora. Fernando Praz e do Palmeiras e Wilson do Atlético Mineiro são os goleiros. Os defensores, o Luan do Vasco, o Rodrigo Caio de São Paulo, Marquinhos do PSG, lá da França, Douglas Santos do Atlético Mineiro, Zeca do Santos e William do Internacional de Porto Alegre. Os meias, Rafinha do Barcelona, Rodrigo Dourado do Internacional, Fred do Shakhtar Donetsk, o Thiago Maia do Santos e o Felipe Anderson da Lazio. Os atacantes, Neymar do Barcelona, Douglas Costa do Bayern, Gabriel Barbosa do Santos, Gabriel Jesus do Palmeiras e Luan do Grêmio são os jogadores. E aí, com essa rapaziada aí dá pra conquistar o ouro no Rio 2016? Brasil. A mensagem de áudio de texto pro 21 999 0353 29, meio-dia e 34.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
É, e vamos começar com os destaques de hoje. Vasco tropeça de novo em São Januário, perde de virada para o Paraná, mas mantém a folga na liderança da Série B. Atlético Goianiense recupera a vice-liderança. Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter no @EBCEsporte. Hoje tem futebol na Nacional, é logo mais, hein? Fluminense enfrenta o São Paulo no Morumbi. Flamengo recebe o Internacional em Cariacica e pode voltar ao G4. Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe seu recado pra gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio. O destaque agora chega com o repórter Maurício Costa. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Rui Fernando. Rogério Micali convoca a seleção olímpica. Fernando Praz e Douglas Costa surpreendem na lista, que também tem Neymar com acima dos 23 anos. Luan do Vasco também foi chamado.
É, manda sua crítica ou sugestão aqui pra gente no nosso e-mail, é esporte.radios@ebc.com.br. O destaque agora é dos esportes olímpicos e paralímpicos, chegando Astrid Nick. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Rui Fernando, amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Suspensão de laboratório de controle de dopagem do Brasil provoca a queda de Marco Aurélio Klein da ABCD. Judoca Rogério Sampaio será o novo presidente.
É isso aí, tudo isso a partir de agora, aqui e agora no Bate-Bola.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando, vem, vem, o comentarista que não esconde o jogo. Beleza, Super Mário, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, a gente está acostumado a falar sobre futebol, ver alegrias e tristezas, mas essa coisa que eu vou falar aqui me emociona muito. Eu ia falar sobre a seleção olímpica, mas a gente vai falar depois quando opinar na pesquisa. É. E como diria o poeta, o mais alto valor se levanta, como disse Camões. Hoje completam-se 58 anos da grande conquista brasileira, a primeira Copa do Mundo em gramados da Suécia, na cidade de Estocolmo, no dia 29 de junho de 1958, um dia de São Pedro, uma manhã chuvosa no Rio de Janeiro, e uma manhã, início de tarde, que o jogo uma hora já tinha terminado, e chuvoso também o tempo lá na cidade de Estocolmo, com uma diferença. Os suecos, nossos adversários, ficou até arrepiado, cobriram o gramado para a chuva não prejudicar tanto o gramado. É um outro departamento. E nós jogamos e demos um baile de bola, ganhamos de 5 a 2, agora há pouco ouvimos na voz imortal do Oswaldo Moreira o terceiro gol do Brasil, marcado pelo Pelé. Nós tínhamos revezando na narração o Jorge Cury e o Oswaldo Moreira. Cada um pegava metade do campo, que quando a bola passava por lá. Uma sintonia perfeita que eles fizeram durante anos aqui na Nacional. Mas esse dia é um dia que está vivo na minha memória. Eu tinha 11 anos, ia fazer 12 em outubro. E foi a maior festa popular espontânea que eu vi na minha vida. Ou seja, as pessoas dançaram na rua, tomaram um porre generalizado, saudável, como diria Nelson Rodrigues, um salutar porre. Os balões, que naquela época não faziam incêndio, eram todos das cores do Brasil. Caiu um balão gigantesco ali na Doutor Santamini, onde tem um convento até hoje. Flamengo, era do Flamengo, vermelho e preto. Quando nós conseguimos pegar, eu era menino, os caras que estavam no bar, tomando cana, rasgaram o balão todo. Não me lembro a palavra de um cara que tinha o apelido de Bula. Não é do Brasil, rasgou, cai do balão. O garoto teve que mesmo que entubar. Mas a festa durou o dia inteiro e até o final da noite. Lembro do meu pai querendo soltar um foguete ao contrário, lá por volta de 7 da noite, quer dizer, o teor alcoólico já estava alto.
Parecendo o meu em 70.
Lembro do meu tio.
Lembra daquelas varas que soltava de foguete?
Busca-pé.
Não, busca-pé não. Aquele foguetão de um aravara que saía...
Rojão, foguetão.
Eu esqueci o nome.
Meu pai que pegou o vulcão na mão para acender. Eu falei, quanta fé. Me lembro do meu tio, que era alpinista, chegando depois de escalar o Dedo de Deus e perguntando quando é que foi o jogo. Estava completamente fora de sintonia. E lembro de um fato curioso. Meu caro Rui e Jorge. O dono do botequim, do bar, era o seu Manuel, meu xará. E o nome do, do... E o cunhado, que é o cunhado não é parente, vem no pacote. É, é que tomava conta realmente. Um português careca. O bar tá lá até hoje, na Robona de Guatemi, onde tem a 18ª DP. Café e Bar Bem Bem. E nas rodadas de cerveja, o cunhado pagava as rodadas. Da seguinte maneira, ele pegava o dinheiro, essa eu pago. Botava em cima da mesa, depois pegava, botava no bolso de novo, dinheiro era dele. E realmente, e o bar também. Dele não, do cunhado, mas tudo bem. Porque os portugueses também torcerem muito por a gente. Foi uma festa extremamente popular e que só nos resta fazer homenagem a Pelé, a Mazola, a Moacir, a Pepe, a Zagallo, Pelé e a Dino Sani, que estão vivos. Pelé, Moacir, Zagallo, Pepe, Dino Sani e o Mazola, o Altafine, que está lá na Itália. E aqueles que já se foram. Gilmar, Castilho, Djalma Santos, De Sode, Bellini, Mauro, Nilton Santos, Oreco, Zózimo, Garrincha, Joel, Vavá, Dida e Didi. Todos já foram embora para a nossa tristeza. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É realmente o momento de homenagear, porque igual aquela, eu nunca vi.
Só em filme.
Só em filme.
Só em filme. Pois é, eu lembro de 58, eu tinha 19 anos de vida. Eu, 19 anos. 19 dias de vida. Eu tinha 19 dias de vida. Minha mãe conta que você relatou exatamente da maneira que minha mãe conta como foi o dia 29 com essa vitória. Não, o foguetório, a bagunça, a gritaria. Minha mãe falou que teve que colocar algodão nos meus ouvidos, porque eu chorava o tempo todo, de tanto barulho, de tanto foguete, cara. Eu tinha 19 dias de vida, quer dizer. Então, realmente foi uma festa fantástica.
Me permita, o Trajano, José Trajano, ele era... Eu fui garoto com ele. Ele era de uma turma um pouco maior, porque ele é um pouquinho mais velho que eu. E ele estava... Eu era sócio do América. Nesse dia teve uma festa junina no América, em Campos Salles, onde tem a sede hoje, né? O porre foi tão grande que os caras tomaram... Não deixaram... Vai tocar negócio de São João, raio que o passo, toca aquelas músicas, as músicas que fizeram pra Copa. E acabaram com... Mudaram o baile,
realmente. Foi realmente uma festa fantástica.
Sem briga, sem confusão. Sem...
É você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 42. Agora é a vez dele, o comentarista. E não deixa dúvida. E aí, Jorjão, beleza? Boa tarde.
Beleza, boa tarde a você, Rui. Boa tarde ao Mário. Boa tarde. Né, a Maurício, né, a Astrid, a todos vocês que estão ligados no Bate-Bola. Olha, eu fico tão contente, tão feliz em poder desfrutar justamente desse momento onde o Mário revive 1958 com emoção. Né? A gente precisa de coisas boas no Brasil, né? De reviver coisas boas. E esse momento foi mágico, né? A alegria ia espontaneamente para as ruas. Confusão, eram pouquíssimas, se é que existissem, né? Então eu louvo aqui essa participação do Mário, quando ele lembra de cabeça, né, todos os jogadores, aqueles que já se foram, aqueles que ainda estão aqui entre nós. E ao mesmo tempo em que me dá muita alegria em ouvir isso do Mário, eu também eu ia falar sobre um outro aspecto que já nos deu tanta alegria também e que hoje nos traz tanta alegria, que é o Maracanã, né? Maracanã de tantos, né, jogos inesquecíveis, o Maracanã que foi, né, palco de shows importantíssimos, mas principalmente do futebol. A gente hoje vive uma realidade em que quem quer o Maracanã, né? Aí, né? Pois é, eu quero sim, como o Mário levantou o dedo, aquele Maracanã em que você tinha lugar para todo mundo no Maracanã. Você tinha a geral, você tinha a arquibancada, você tinha a cadeira especial, você tinha lá a tribuna, você tinha vários setores no Maracanã que contemplava, né, o cidadão. Então você tinha um lugar maior para quem tinha um poder aquisitivo tal. Tinha uma arquibancada que estava sempre lotada, porque tinha ali, as pessoas iam, conseguiam pagar por isso. O Maracanã foi totalmente reformado, perdeu sua alma na Copa do Mundo. Ficou uma obra bonita? Ficou uma obra bonita. Mas não precisava tirar a essência do Maracanã. E aí o que aconteceu? Botaram mais um para buscar o que o Maracanã traz, né, de receita. Então, aquilo que já era uma receita devido aos tempos que vivemos, que não era muito grande, botaram mais um para tirar. Então, quando passou a Copa do Mundo, ficou tudo muito mais complicado. Eu me lembro que eu ia aos jogos antes da Copa do Mundo e a quantidade de pessoas que trabalhavam naquele trabalho, que era um trabalho de dias de jogo, era impressionante a quantidade de pessoas. Hoje você não encontra ninguém lá, né? O Maracanã vai reabrir agora para os Jogos Olímpicos. E quem vai ficar com o Maracanã, né? Então, o Mário, né, que é o nosso comentarista, Mário Silva, né, lembra bem também, né, de outro Mário, que é o nome oficial.
O filho,
né, que é o Mário Filho, o nome oficial do Maracanã. Então, o Estado não quer mais o Maracanã. Né? Não quer o Maracanã. Simplesmente, a única opção correta é nós não queremos. Então, vai ter que vir, obviamente, uma nova empresa para administrar. É mais um custo. O Maracanã ficou muito mais caro. Você cuidar do Maracanã é muito mais caro do que era. E você tem menos gente para frequentar. E com isso, o nosso futebol, o nosso palco maior, fica relegado aí a segundo plano. Então, ao mesmo tempo que eu me alegro com o comentário do Mário, revivendo grandes momentos, eu ao mesmo tempo fico triste porque, né, para onde irá, né, o Mário Filho?
É isso aí, Jorge Ramos, a outra opinião aqui no Bate-Bola Nacional, você participando da pesquisa de hoje. O Rogério Micali convocou a seleção olímpica. E você acha que com os jogadores convocados, a seleção conquista no Rio de Janeiro a medalha de ouro? André. E aí, participe. Participa que eu te espero. 21999-0353 29, meio-dia e 47. Quem chega agora é o de todas as ondas. Fala, André. Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Um abraço para você e para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. Fiquei também aqui, eu que não fiz parte desse show. Mas o Mário trouxe um retrato falado aí, que nos faz, de certa forma, nos encoraja a entender que o futebol ainda tem solução, né? São memórias como essa que fazem com que a gente tenha a força de acreditar que o futebol ainda pode ser futebol. Por falar em futebol, parece até que a gente está adivinhando ontem. Eu comentava aqui da Nenê Dependência, que o Vasco vem jogando mal, que em jogos consecutivos o Martin Silva tem sido eleito o melhor jogador do Vasco, que isso não está normal. Mas o problema é que o Vasco tem uma gordura muito grande para queimar nesse campeonato, mas ela está diminuindo. Essa gordura está diminuindo. E o Jorginho vai ter que começar a arquitetar um novo planejamento para o Vasco para fugir desse esquema tático, porque os caras já pegaram a receita do bolo. Cola no Nenê, cola no Andrezinho. E aí vai ficar difícil para o Vasco da Gama poder arquitetar, porque o ataque do Vasco é altamente dependente desses dois jogadores. E o Vasco, mais uma vez, jogou mal. Isso significa o quê? Luz vermelha ligada. Porque para entrar na fase ruim, a porta está aberta. E aí vai ser complicado para o Vasco, para não ter que passar sufoco. Mas o Vasco continua ruim. O Nenê continua jogando aberto pelas laterais, quando o forte dele é jogar pelo meio. Foi assim que ele fez muitos gols, e cavou falta, e fez gols de falta, é jogando pelo meio. Ele está saindo para as laterais. Honestamente, não sei se por ordem do técnico, se para não confundir o posicionamento com o Andrezinho, ou se com medo de levar pancada. Pode ser porque o jogador de habilidade, quando vai para as laterais, um dos aspectos é não levar pancada. Então, eu não sei o que está acontecendo, honestamente, com o Nenê. Eu sei que essa derrota do Vasco da Gama significa muito para o treinador. Talvez pouco para o torcedor, mas muito para o treinador. Porque ele vai olhar e vai falar, bom, a luz ligou, cara. E agora? Como é que fica? Já tem vamos olhar as últimas 5 partidas do Vasco, 6 partidas do Vasco. O que está acontecendo com o time? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer com as minhas duas referências maiores hoje, que é o Nenê e o Andrezinho, para poder fugir um pouco da marcação, para poder alimentar melhor o ataque? Não adianta contratar o Leandro Damião, contratar o Ibra, contratar seja lá quem for, o Griezmann para jogar no ataque, se a bola não chegar. Isso lembra aquela história do Jardel, que foi o maior artilheiro do Porto. O Mário pode confirmar isso para mim se eu estiver equivocado. Foi o maior artilheiro do Porto até hoje. e metia muito gol de cabeça. Aquele jogo veio do Vasco, jogou no Grêmio, mesmo Jardel. Aí um dia os caras estavam falando, fazendo um treinamento para jogar contra o Porto. E aí a imprensa que estava cobrindo o treinamento do Benfica, ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque só tinha treinamento de lateral, do lateral avançando e cruzando, e o cara marcando o lateral. Mas peraí, cara, tem que ter um treinamento do zagueiro para marcar o Jardel. Falou, calma aí, cara, mal você mata é na raiz. Se a bola não vem cruzada, o Jardel não vai fazer gol de cabeça nunca. Então eu tenho que treinar para não deixar cruzar, porque se deixar cruzar é um inferno. Ele vai fazer. Então, se o Vasco entrar nessa porta, vai se complicar. E o Vasco tá com a faca e o queijo na mão para essa Série B, que tá uma teta pro Vasco, né, Rui?
É isso aí, André. Valeu, André Luiz Mendes, sempre atento aqui no Bate-Bola e a opinião. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Agora, 12:50.
Momento Estádio.
É, rapaz, mudança no controle de dopagem no Brasil. O ex-judoca Rogério Sampaio vai assumir a presidência da Agência Brasileira de Controle de Dopagem no lugar do Marco Aurélio Klein. Os detalhes com ela. E aí, Astrid, me conta essa história aí, cara.
É verdade tudo que você falou, meu caro Rui. E há pouco mais de um mês, dia 5 de junho aí tá chegando, e vão marcar os 30 dias para o início das Olimpíadas. Confirmando aí, Marco Aurélio Klein foi substituído pelo judoca campeão olímpico de 1992, Rogério Sampaio, no cargo de secretário nacional da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. A nomeação de Rogério ainda não tem previsão de publicação no Diário Oficial, mas já trabalha nos bastidores para se inteirar sobre o cenário do controle antidoping no país. E o currículo do Rogério é bom, ele não está acostumado nessa área, mas tem conhecimento, já tá, até porque foi atleta também, né? Bom, na manhã de hoje, Rogério se reuniu na sede do Comitê Rio 2016 com Eduardo de Rose, médico brasileiro, membro da Agência Mundial Antidoping. Um dos primeiros compromissos de Rogério Sampaio no novo cargo será o encontro com membros da WADA, que virão ao Brasil na próxima semana para averiguar pessoalmente a situação da LBCD, suspensa por erros de análises de amostras de sangue e urina, Rui.
É isso aí, que coisa, hein? Alguém quer comentar isso aí? Não, né? Bola que passa. Então, vida que segue. Ô, Astrid, e a delação chegou até no esporte agora? Quer dizer,
exatamente.
Delatou, ganha prêmio.
Ganha prêmio. Matéria do jornal Folha de São Paulo denuncia 10 atletas brasileiros flagrados em exames antidoping estariam colaborando com as autoridades em uma espécie de delação premiada. Segundo a Folha de São Paulo, o grupo teria concordado em revelar detalhes sobre o acesso às substâncias proibidas que utilizaram em troca de ter as punições reduzidas. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem encaminhou os depoimentos ao Ministério Público de São Paulo e mantém o nome dos atletas em sigilo, Rui.
Pois é, e agora, menino, delação premiada no esporte, Mário?
Quando eu era menino, caguete merecia cacete.
É, mas é uma coisa, isso aí estava sendo mas necessário. Agora
é necessário.
É necessário. Porque está havendo muita facilidade de circular substâncias proibidas entre os atletas, principalmente atletas olímpicos. Daí esse grande número aí de atletas pegos em dopings e da preocupação da entidade mundial, né?
É verdade. Jorge, algum detalhe?
Não, eu estava ouvindo atentamente, né, as questões relacionadas aos Jogos Olímpicos e a gente está cada vez mais próximo, né, dos Jogos Olímpicos. E eu queria, foi feita uma pesquisa, eu até depois vou comentar com mais detalhe, porque eu achei que a Astrid tem outras informações, eu até preferia que a Astrid terminasse, porque foi feita uma pesquisa a respeito do interesse, né, principalmente das donas de casa,
nas Olimpíadas.
Né, e é interessante o resultado, porque a gente imagina uma coisa, mas o que vem de resposta da pesquisa é diferente daquilo que a gente possa imaginar. Então, tá acho certo. Que deixa ela terminar, eu faço depois um comentário sobre a pesquisa.
Tá legal, então. Daqui a pouco tem Data Jorge aqui no Bate-Bola. Bom, condições físicas de atletas preocupam os dirigentes no COB, ou Astrid?
É verdade. Bruno Fratos, da natação, e Rafael Silva, do judô, são os principais. São as preocupações do Comitê Olímpico do Brasil devido às suas condições físicas. Fratos tem lesão crônica nas costas e Rafael ainda está se recuperando de um problema na coxa. Os dois atletas são medalhistas em campeonatos mundiais e eram medalhas também contadas já para o time Brasil conquistar medalha, ou principalmente a medalha de ouro, Rui.
É, tá certo então. Bom, e na luta olímpica, a vaga para os Jogos Rio 2016 foi adiada? Como é que é isso aí, Astrid?
É, porque inicialmente estava marcada para hoje uma seletiva nacional entre Antoine Jaoud e Eduardo Sogmonian, os dois disputando uma vaga. Só que quem vai decidir o representante na categoria até 130 quilos do estilo greco-romano. Mas foi adiada porque a Confederação Brasileira de Lutas Associadas recebeu um comunicado que a Federação Internacional da Modalidade vai anunciar as últimas 4 vagas para o evento. Isso entre 12 e 18 de julho. Como o Brasil pode receber uma ou mais convites, existe a possibilidade dos dois atletas representarem o país nos Jogos Olímpicos. E a Confederação Brasileira de Lutas Associadas adiou a seletiva na intenção de preservar os dois atletas para evitar lesões, aquela coisa toda. Até o momento, o Brasil já tem 4 atletas definidos para a disputa dos Jogos na modalidade. Joyce Silva, 58 quilos, Laís Nunes, 63, Gilda Oliveira, 69 e Aline Silva, 75. Mas um dos dois já está garantido. Vamos saber se os dois vão.
É. Pois é, e tem atleta que continua com medo da zica, cara. É. Mais um agora desiste, atleta do golfe.
O golfista Brandon Grace, da África do Sul, anunciou que não irá disputar o torneio olímpico, porque ele é o número 1 do ranking mundial e alegou receio com o vírus da zika para não disputar o torneio de golfe. Em uma declaração, o sul-africano falou que lamenta não participar dos jogos, mas que irá se casar em novembro e, para ele, sua saúde está em primeiro lugar. Ele agora, Rui, faz parte de uma longa lista de golfistas que desistiram dos jogos em virtude da zika. O Rory McIlroy, da Irlanda, Mark Leishman, da Austrália, Vijay Singh, de Fiji. São os integrantes do golfe que já desistiram.
E o Tiger Woods também.
Tiger Woods também.
É, vai casar em novembro, o negócio é em agosto.
Mas é tá com medo de pegar o Zico, o vírus da Zika.
Ele pega o Zika e larga o Zika e tem 2 meses na busca.
Olha aqui, quer ver outra coisa interessante? Quer dizer, usar as redes sociais... Tem como usar as redes sociais com cautela? Pelo menos o COB acha que tem. Tem, Astrid?
Tem, Rui. Na verdade, tem. A gente pode moderar um pouquinho. Tem gente que não vive sem o celular, tweetando.
Todo mundo aqui com o celular em cima da mesa.
Mandando WhatsApp, aquela coisa toda. Pois é. Mas tem sim. Inclusive, principalmente como uma atleta australiana admitiu que foi prejudicada nas Olimpíadas de Londres 2012, porque ela se ligou mais nas postagens do que no evento em si. Então, o Comitê Olímpico do Brasil está pedindo cautela no uso das redes sociais e para que os atletas moderem. E cada confederação pode baixar a sua norminha aí para diminuir esse uso por parte dos atletas.
Valeu então, Astrid Nick. Bom, e para encerrar a caminho dos jogos, vem aí com ele, Eurico Tavares.
A caminho dos jogos.
Paraibano de João Pessoa, Leovigildo Lins da Gama Júnior, conhecido lateral esquerdo Júnior, completa hoje 62 anos de idade. Júnior participou de apenas uma edição dos Jogos Olímpicos, em 1976, em Montreal, no Canadá. Na oportunidade, o Brasil ficou em quarto lugar, perdendo nas semifinais para a Polônia e na disputa da medalha de bronze, perdeu para a União Soviética. Campeão mundial pelo Flamengo em 81, Júnior disputou 2 Copas do Mundo, em 82 na Espanha e 86 no México. Faltam 37 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 70 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
De segunda a sexta, a partir das 20h30 da noite e aos sábados, a partir das 19h da noite,
a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa, aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Bolão Caixa, não fique de fora. Loterias da Caixa, acredite, aposte.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola? Vocês estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente. Ou seja, sem vocês, esse Bolão Caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O Bolão Caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Bolão Caixa, não fique de fora. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Modalidades dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades. O ciclismo de estrada foi a primeira modalidade a ser disputada em cima de uma bicicleta. As bicicletas são geralmente feitas com quadro de carbono e outros materiais leves. Além disso, o guidão é propositalmente baixo, o que permite ao ciclista uma boa economia de energia, além de uma aerodinâmica mais favorável. Jogos Olímpicos, Rio 2016. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol Nacional.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, você ligado na internet, no radios.abc.com.br e ainda na Nacional Rio, Nacional Brasília. Boa tarde pra você que chega agora e participa aqui do Bate-Bola na pesquisa de hoje. A pergunta é a seguinte: com os jogadores convocados pelo Rogério Micali, a seleção olímpica tem chances de conquistar o ouro nos Jogos Rio 2016? A mensagem para o 21-999-0353-29, 1 e 2.
Salve a seleção!
Pois é, e o Maurício Costa vai trazer os convocados para a gente, você que não sabe ainda, e consequentemente aí, depois que o Maurício der a lista e nós também pudermos ouvir o Rogério Micali, o técnico, você participa aí com a sua mensagem da pesquisa de hoje, mensagem de áudio de texto. Fala, Maurição, tudo bem, Maurício Costa?
Fala, Rui Fernando.
Maurício Costa.
Valeu, obrigado. Boa tarde, Rui Fernando, Jorge, Mário, todos os ouvintes do Bate-Bola Nacional, Andrezão lá em Brasília também. Goleiros, Fernando Praz do Palmeiras, Wilson do Atlético Mineiro, laterais e zagueiros, Luan do Vasco, Rodrigo Caio do São Paulo, Marquinhos do PSG, Douglas Santos do Atlético Mineiro, Zeca do Santos e William do Internacional de Porto Alegre. Meias, meio-campistas, Rafinha Alcântara do Barcelona, Rodrigo Dourado do Internacional de Porto Alegre, Fred do Shakhtar Donetsk, Thiago Maia do Santos e Felipe Anderson da Lazio da Itália. Atacantes, Neymar do Barcelona, Douglas Costa do Bayern de Munique, Gabriel Gabigol do Santos, Gabriel Jesus do Palmeiras e Luan do Grêmio. Os três convocados que têm idade acima de 23 anos, Fernando Praz, o próprio Douglas Costa e também o Neymar do Barcelona. Bom, a grande surpresa, a gente estava até discutindo aqui no intervalo, né, sobre o goleiro, né, Fernando Praz, se ele é melhor que o Martin Silva, que o Jefferson, que o Vanderlei. O Micali vai responder daqui a pouquinho sobre isso. E primeiro, porque aí todo mundo fala assim, pô, quem foi que botou o Fernando Praz ali, né?
Da onde
surgiu o Fernando Praz? Será que...
Da Cartola.
Da Cartola, porque o Dunga não convocava. Será que foi o Tite? E o Micali respondeu sobre isso. Vem cá, existe algum legado do Dunga na sua convocação? E também alguma imposição ou alguma orientação do Tite, novo técnico da seleção brasileira? O Rogério Micali respondeu.
Em relação ao legado do Dunga, existia um trabalho em conjunto, conversávamos, mas a partir do momento que eu assumi a seleção olímpica, esse legado, a autonomia para poder convocar os nomes se tornou meu. Professor Tite, conversamos hoje, conversamos anteriormente por telefone. O nosso trato foi em relação a boas-vindas, aquilo que pretendemos realizar juntos, como trabalho agregado, um trabalho, fazer um trabalho juntos, né, na seleção principal e nas categorias de base. Se resumiu a isso, a nossa conversa nesse momento. Agora, gostaria muito, expressei isso, quero contar demais com o Tite junto ao meu trabalho, tem muito a agregar, então assim me sinto realizado e satisfeito de poder contar com a ajuda do Tite.
Bom, o que eu consigo entender é que o Tite, pelo que disse o Micali, não teve qualquer tipo de participação na convocação e que antes o Micali era tolhido porque quem convocava era o Dunga. Então, me parece que o Fernando Praz era uma escolha do Micali já há algum tempo, só que o Dunga não convocava. E aí vem a pergunta, por que o Fernando Praz? Da onde surgiu o Fernando Praz? O Rogério Micali respondeu.
Fala,
Micali. Eu, justamente com esse perfil de liderança, é um jogador que eu tirei muitas informações em relação ao dia a dia, ao que ele representa para o grupo, é o capitão da sua equipe, é um jogador que exerce uma liderança dentro de vestiário, é um jogador que atualmente no futebol brasileiro vem se destacando, vem fazendo uma ótima campanha com o seu clube, é um jogador que demonstrou em momentos como penalidade ser apto a realizar isso, e nós vamos disputar um torneio que pode acontecer situações como essa, tem essa experiência, agrega todos esses fatores técnicos, mais o perfil de liderança, o perfil agregador que nós queremos para a seleção brasileira. É um jogador que quer ganhar sempre, tem essas informações, então nós queremos hoje isso para a nossa seleção.
Sobre esse perfil agregador, ele falou isso de quase todo mundo, todas as perguntas. Luan, por exemplo, que foi uma surpresa, uma surpresa, porque não era convocado também pelo Dunga, eu até disse isso com a chegada do Tite, provavelmente o Luan vai ser convocado, porque o Tite queria levar o Luan para o Corinthians, já tentou levar o Luan para o Corinthians pelo menos duas vezes. E ele falou, não, o perfil agregador, queremos jogadores que vestem a camisa, e no caso do Praz, ele citou o fato dele ser pegador de pênalti, e também ser um líder dentro do grupo, dentro do Palmeiras. A gente estava conversando sobre o Vanderlei, se eu não me engano, eu tenho até que pesquisar. O Vanderlei era reserva do Praz na época do Coritiba. Eu tenho que pesquisar
isso. Tá fechando
isso
pra, o gol também no Santos,
Vanderlei. Para confirmar isso, que o Vanderlei era reserva do Praz no Coritiba, depois que o Praz saiu, o Vanderlei assumiu.
A ficha aqui do Praz, o Praz vai fazer 38 anos, dia 9 próximo, 9 de julho, ele faz 38 anos. Ele nasceu em Viamão, no Rio Grande do Sul. E tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e alemão.
7-1, então não vai ter.
Pô, já temos um alemão do nosso lado, hein, Mário?
Eu tenho que conhecer, mas é bom pelo menos, eu tenho que conhecer quem é o padrinho. Pensa só, com todo respeito...
Jamais foi convocado para uma seleção.
Profissional, 38, não é o Buffon, tudo bem. Mas não é o Buffon, realmente, e ele não é o melhor. Ele pode estar na galeria dos melhores, ele deve ter ou alguém indicou, ou é a paixão do treinador, quer dizer, como jogador, evidentemente.
E o grande líder da seleção, além do Fernando Praz, pelo que parece, né, vai ser, lógico, o Neymar. E todo mundo perguntou sobre a situação do Messi, que perdeu o pênalti na Copa América, o Neymar também, que recentemente tem mais cartões amarelos e expulsões, no caso, cartões no geral, do que gols pela seleção brasileira. O Micali depositou toda a confiança no Neymar e ele fala sobre isso.
O Neymar hoje é um expoente técnico, é uma liderança técnica, é um jogador com um perfil diferenciado, é uma qualidade indiscutível, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que qualquer treinador de qualquer seleção do mundo gostaria de contar com um jogador com um perfil desse. Só que dentro da seleção nós temos outros, tentamos agregar outros perfis de liderança, nós temos sim. Eu acho que a gente não pode jogar a carga só sobre um atleta, por mais que ele tenha toda essa qualidade, tudo o que ele representa para o futebol mundial. E a minha expectativa é que o Neymar realmente corresponda. Eu sei do desejo que ele tem de ganhar essa medalha, assim como todos nós. E ele vai significar muita coisa para a nossa equipe.
Tá, então, o Rogério Micali falando sobre essa liderança técnica, além da liderança também pessoal do Neymar. Portanto, os convocados para a seleção brasileira e as explicações do técnico da seleção olímpica, agora olímpica, Rogério Micali.
Tá certo, valeu então, Maurício Costa, para esclarecer aqui, segundo a Wikipédia, né, o Fernando Praz. Fernando Wittbender Praz,
rapaz, é,
tem nacionalidade alemã também, né? Portanto, tá aí o Praz, a novidade do Micali.
Olha, o Mário já dissecou, o Maurício também, eu acho que é uma questão do treinador. Ele acha que o Praz reúne várias condições para ser esse líder. Talvez, o Maurício até me falou que ele provavelmente será o capitão, né? O Neymar foi muito contestado como capitão, ele não tem essa liderança. Ele joga muito bem, é o melhor jogador, mas não tem essa liderança. Talvez o Praz tenha essa condição. Ele, inclusive, é o capitão, se não me engano, do Palmeiras.
Né?
Ele é o capitão. E é isso aí, é coisa do treinador. Agora, a seleção, eu vejo a seleção assim, eu vejo o ataque da seleção olímpica muito bom. Já a zaga e o meio de campo, um pouco mais abaixo. Mas vai disputar. Né? Não concordo com essa questão do por exemplo, o Neymar. Né? Ele não treina com a seleção olímpica em nenhum momento. Depois ele vai lá e ganha a posição.
Vai ser titular.
Vai ser titular.
Todos aqueles acima de...
Vem cá, vão ser titulares. Vamos arriscar aqui a escalação? O que vocês acham? É difícil, né? Fernando Praz é o titular, né?
Eu acho que a zaga vai ter uma disputa entre o Luan e o Rodrigo Caio. O Marquinhos é titular.
Então, Fernando Praz na lateral direito. O Marquinhos é zagueiro, eu acho que
vai. Mas ele pode ser lateral também.
É.
O William é lateral direito.
Então deve ser o William, né? Do Inter. É.
O William, Marquinhos, Luan, Rodrigo Caio. Acho que ele vai botar o Rodrigo Caio.
E o Zeca? Ou Douglas Santos?
Eu colocaria o Douglas Santos.
Douglas Santos.
Que vem como titular.
É, no meio ali, o Rafinha.
No meio você tem o Fred.
Né? Eu acho que vai botar Fred, Felipe Anderson, o Rafinha e pode jogar 4-3-3, provavelmente.
E na frente com o Neymar e Douglas Costa?
Neymar, Douglas Costa e Gabigol.
E o Gabigol, é.
Eu faria assim, minha
eu acho seleção. Eu fico com o Maurício aí, talvez uma...
Rafinha, uma Rodrigo diferença. Dourado e Fred, é isso, Maurício?
É. Não, Rafinha, não. Felipe Anderson e Fred.
Ah, Felipe Anderson.
O Santos deve estar feliz da vida.
Poxa.
Quantos jogadores tem o Santos?
Um, dois, três.
Três. E com um detalhe, três jogadores, aí vai dar sorte, Deus quiser, conquista a ouro, os caras ainda valorizam, quer dizer, final do ano, tchau.
Pode ser que nessa janela aí, até algum jogador do Santos saia antes da Olimpíada.
Lucas Lima.
Ô André, e você, como é que observa aí os jogadores que tem o técnico Micali, que ele convocou, né, tem nas mãos aí pra escalar o time?
Primeiro que eu não gostei muito do papo dele, não, achei o papo dele meio esquisito. Achei uma conversinha meio bola fora. Segundo, que ele não vai dizer o que ele pensa no microfone sobre o Neymar não ser capitão da seleção brasileira, que ele não vai dizer que o Neymar é desequilibrado emocionalmente. Ele não vai dizer isso para ele não arrumar um problema para ele. Acho que a seleção que o Maurício pintou aí é muito boa. Eu também vou com ele, acho que é o que no momento se apresenta de melhor. Agora, poderemos ter surpresa aí durante os treinamentos e jogos. O cara vai começar a ajustar o time treinando, mas acho que a base é essa daí. Eu estava me lembrando daquele conversa da Astrid, da delação premiada que está chegando no esporte, Rui. Você já imaginou se a delação premiada pudesse ser feita num casamento?
Aí dá problema. Ih, rapaz, dá essa ideia, não que nego aceite. Olha aqui, e você acha que com esse time aí dá para conquistar o ouro, não? É a pesquisa
dá
de hoje.
Sim. Dá, né? Pelo que as outras seleções eu tenho acompanhado muito pouco, né? E pelos alguns jogadores que eu vi convocados, o Brasil não só pode ganhar, como é favorito, na minha opinião. Está entre um dos favoritos.
Mário.
Assina embaixo. Até porque está levando o que há de melhor daquilo que está jogando aqui. Coisa que o Dunga não estava olhando. Eles estão levando. Ele está levando uma base. Veja só, uma base. Não sei se teve conversa com o Tite. Que pode vir a ser utilizada daqui para frente, numa inversão, porque todo mundo acha que os caras vêm jogar de má vontade ou não se aplicam como deveriam se aplicar. O Daniel é até um exemplo, quando vai, corre o jogo inteiro e tal, tanto que foi vendido. Então, de repente, estão montando uma base, e essa base pode ser útil à seleção principal, e pelo que está se vendo nas outras, jogando em casa, sem a pressão midiática da Copa do Mundo, sem a pressão midiática, porque a pressão não se luta, porque tem obrigação de ganhar, tomamos 7. Sem essa pressão, pode ser que...
Ou Parreira dizendo que eram os favoritos, né?
Favoritos, vamos ganhar, não sei o quê. Isso aí é meio complicado, a mídia pressiona. E não vai ter essa pressão, porque a Olimpíada não tem... o apelo popular em termos de futebol, que tem maioria quer ver o Usain Bolt e não quer ver. A própria venda midiática é em cima desses caras e não no futebol.
No basquete americano. Jorge, ouro ou não?
Não, eu acho que o Brasil deu um passo para frente importante quando primeiro separou o técnico da seleção principal com o técnico da seleção olímpica. Acho que isso aí foi um ponto positivo que melhorou muito as nossas chances. O Micali, ele fez um bom trabalho há algum tempo, vem com jogadores que a maioria joga no Brasil. Isso também tem um aspecto importante, né? Não tão fora dessa realidade, né? E alguns jogadores mais experientes que jogam fora, caso do Neymar, do próprio Douglas Costa, que são jogadores que vão agora. Tem esse aspecto de nunca terem treinado juntos, né? Mas isso pode ser compensado pelo talento desses jogadores. E o Brasil, eu acho que sim, é um candidato à medalha de ouro.
O chaveamento também é importante, porque você, por exemplo, tomando com base a Eurocopa, perdoe-me, que você vê Portugal e Polônia, país de Gales e outras, a Bélgica, podem bater numa final e ganhar uma Alemanha pela frente, mas pode dar uma zebra, se é uma França da vida, sei lá. E eles têm um caminho muito mais fácil. Portugal, aquele futebolzinho que estava jogando, no outro grupo, já estava em casa, descansando, cantando fado. Há muito tempo. E vai levando por aí. Então, o chaveamento, no caso, aí também é importante. É um torneio rápido, que joga quase todo dia. Mas eu repito, basicamente, não vai ter aquela... Isso não vai ter, porque ele vai narrar o Sam Bolt, vai narrar o Babaluê lá do cavalo.
Ele vai pulou. Dividir, né?
Ele vai dividir, entendeu? Isso parece que não, mas pressiona. Pois é.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, participando da pesquisa de hoje. E aí, a seleção do Micali vai conquistar a medalha de ouro no Rio 2016? Manda a sua mensagem para o 21999-0353-291-16. O Vasco ontem deu mole, hein? Deixou o Paraná virar em São Januário, vencia por 1-0, 2-1, 42 do segundo tempo, depois da lambança da defesa vascaína. E o Maurício Costa traz informações aí da repercussão da derrota do Vascão, que mesmo perdendo ainda é líder da Série B, Maurição.
Ainda tem 3 pontos à frente que o Atlético Goianiense, que é vice-líder, voltou a vencer. O Vasco tem 28 pontos e o Atlético Goianiense 25. O Nenê abriu o placar logo no início do primeiro tempo, cobrança lateral do Matos. É o segundo gol que o Vasco faz assim já na Série B do Campeonato Brasileiro. Passou por todo mundo, o Jorge Henrique fez a proteção, o Nenê chegou na esquerda, lá na grande área, e chutou cruzado, fez o primeiro gol do Vasco. O Jorge Henrique acabou fazendo um gol contra de cabeça, numa cobrança de falta que veio da esquerda. O Jorge Henrique tentou desviar, desviou inclusive, a bola bateu no coco da cabeça dele e encobriu o Martin Silva, o Paraná empatou. O Vasco perdeu inúmeras chances de gol no primeiro tempo. O Vasco poderia ter saído do primeiro tempo com 4-1, 5-1 sobre o Paraná. No segundo tempo o Paraná se retraiu, o Vasco continuou perdendo chances, colocou a bola no travessão com o Andrezinho, depois no rebote o Leandrão perdeu o gol. E o Vasco acabou tomando o gol da virada no finalzinho, aos 42 minutos. Uma bobeada do Aislan, o namorado da Carol Nakamura, a ex-bailarina do Faustão. Tentou dar um chutaço, a bola bateu no rosto do Rodrigo, sobrou pro Robson. O Robson fez uma jogada boa, driblou o Rodrigo e deu pro Murilo fazer o segundo gol do Paraná. Detalhes, o Luan saiu do jogo sentindo uma dor na lombar. Mas não vai ter problema, provavelmente vai jogar a próxima partida, já começou a fazer tratamento hoje em São Januário, pro jogo contra o Avaí sábado, e também para a seleção olímpica não tem problema algum. Por isso que o Aislan entrou, inclusive, e acabou fazendo a bobagem. E no caso do Aislan, e também do Júlio dos Santos, foram dois jogadores, aliás, são dois jogadores que sempre foram perseguidos. O Júlio dos Santos, na final contra o Botafogo no Campeonato Carioca, foi vaiado nos dois jogos. E ontem foi vaiado mais uma vez, foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo para a entrada do William. O Aislan já entrou vaiado. E o Jorginho não gostou muito disso não, vamos ouvi-lo.
Eu quero me dirigir, na realidade, ao torcedor do Vasco da Gama. Dizer que a gente tem um respeito muito grande por cada torcedor. A gente sabe que o torcedor é um apaixonado. Que ele vai de acordo com aquilo que está acontecendo no jogo. E a gente respeita muito isso. Mas eu sinto muito a dor do meu atleta. Eu sinto a dor do Júlio dos Santos, eu sinto a dor do Aislan. Então o Aislan já entrou em campo vaiado. Isso é muito triste para mim como treinador. Ver uma equipe que está em primeiro lugar me entristece muito. Ver um atleta meu vaiado é uma dor que eu sinto. E eu procuro passar isso para os meus jogadores, de que a gente tem que sentir a dor do nosso companheiro. E nesses momentos a gente precisa se abraçar, precisa estar junto. A gente pede realmente desculpa ao nosso torcedor. A gente queria muito fazer um grande jogo aqui. para que eles ficassem felizes. Tinha tudo para acontecer isso no primeiro tempo, mas infelizmente a gente não foi eficiente o suficiente para matar o jogo. E aí deixamos com que a equipe do Paraná crescesse no jogo.
Tá, então o Jorginho falando que pede ao torcedor do vascaíno para que não vai o time, que o Aslan já entrou vaiado, que respeita o que o torcedor pensa, a manifestação do torcedor, mas que não quer que as pessoas, que os seus jogadores sejam vaiados, que ajuda principalmente dos torcedores. Próximo jogo do Vasco é contra o Avaí, sábado, lá na Ressacada. O Luan, como a gente já disse, foi convocado para os Jogos Olímpicos e hoje, além do aniversário da Copa de 58, também temos 39 anos, aniversário do Pedrinho, o grande meio-campista do Vasco, campeão da Libertadores da América em 98, inclusive, um dos principais jogadores. Era titular, inclusive, naquele jogo contra o River Plate, ele
grande
saiu para o Juninho entrar.
13ª rodada, valeu, Maurício, da Série B, Atlético Goianiense 1, Criciúma 0, Bahia 2, Oeste 0, Joinville 1, CRB 3, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0, Avaí 3, Vila Nova 1, Náutico 1, Luverdense 0, Sampaio Correia 3, Tupi 1, Vasco 1, Paraná 2, Bragantino 1, Ceará 1, Goiás 0, Paysandu 0, Vasco líder 28, Atlético Goianiense 25, Ceará 24, CRB 22, os quatro primeiros, os quatro últimos, Bragantino 11, Joinville 11, Tupi 9, Sampaio Correia 9.
Olha, o Vasco perdeu essa partida, e pressionou bastante, uma lambança ali, a zaga, fez com que esse gol saísse aos 42, é um momento de certa instabilidade do Vasco, mas o Vasco fez uma gordura boa, e ele pode trabalhar com isso. O Jorginho sabe, conhece bem o elenco, é um elenco experiente, então acho que é uma questão de tempo, e as outras equipes, a única que chegou agora foi o Atlético Goianiense, porque o Ceará empatou o seu jogo. Então o Vasco tem essa gordura, é claro que isso tem, se continuar nessa sequência vai acabar ficando preocupante. Tem uma diferença boa para quem está lá na quinta colocação. Então é só questão de trabalhar, identificar os erros, saber quem é que pode contar, quem tem que dar um tempo, se o Aslan não está legal, conversa com ele, deixa um tempo, joga fora, longe da torcida um pouco, para ganhar um pouco mais de segurança. Mas é isso aí que o Vasco tem.
O grande problema na zaga é que o Vasco tinha o Jomar está machucado. Vai ficar um mês fora, praticamente. O Luan também se machucou. Então sobrou o Aislan, já que o Rafael Vaz foi vendido ao Flamengo. O Aislan era reserva do reserva. Ele era reserva do Rafael Vaz.
Tá inseguro, né?
É.
Então, de repente, eu digo, se não tem outro agora, tem que contar com ele, tem que o time, o elenco todo se unir, dar força para ele. Talvez esse jogo fora, com menos pressão, ele possa se recuperar. E é isso que tem que acontecer. Agora não pode também, o Vasco. Não. O Vasco é o momento. Todo campeonato longo acontece isso.
Tem cartão, tem contusão. Agora, e o time é a conta do chá com alguns saquinhos a mais. Quer dizer, de repente, se você perde 2-3, desequilibra. Se entrar em campo sem o Nenê, sem o Andrezinho, mais ainda. Mas eu continuo dizendo, vai subir e provavelmente será o primeiro. Apesar de ter um time, o CRB está bem numa parada, mas também tem conta do chá. Todos eles têm a conta do chá. E a conta do chá é o caso do Botafogo. O Botafogo na primeira também tem a conta do chá. Tira 2-3, complica.
É isso aí. 1:23. Hoje começa a 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Os jogos são os seguintes, Vitória e Sport no Barradão, Flamengo e Inter no Kleber Andrade. Lá na Arena do Grêmio tem Grêmio, Santos, Coritiba e Atlético Paranaense, o clássico no Couto Pereira. Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá. O jogo que a Nacional vai transmitir, São Paulo e Fluminense, às 9h45 da noite, com Carlos Borde, Valdir Luiz e o Juliano Justo, com toda a seleção nacional do rádio, Luiz Ferreira no plantão. Esse jogo às 9h45. América e Corinthians também às 9h45. Palmeiras e Figueirense, esse vai ser amanhã. Santa Cruz e Ponte Preta também amanhã. E Atlético Mineiro e Botafogo amanhã, com transmissão da Nacional do André Luiz Mendes. Bom, hoje tem. Fluminense e São Paulo. Hoje tem. É com ele, de todos os esportes. E o que sabe o que diz. Juliano Justo, nas reportagens, e o Luiz Ferreira no plantão. E o Fluminense joga com o São Paulo amanhã. E o tricolor carioca é o destaque do Maurício. Fala, Maurício.
E o amigo do Cauã, Raymond, da técnica, né? O nosso querido.
Vamos lá.
Hernani Gomes. Hoje tem os moleques de Xerém, né? O Fluminense quer confirmar a boa fase depois da vitória no Clássico contra o Mengão. Tem um retrospecto recente a seu favor contra o São Paulo. Nas últimas 18 partidas, o Fluminense venceu 10, empatou 5, perdeu apenas 3. Portanto, é um retrospecto recente bom que o Fluminense tem contra o São Paulo. São Paulo vem de uma goleada sofrida contra o Santos. E o nome do Fla-Flu, o Richarlison, o homem do choro, o choro bonito, né? O choro de felicidade, ele vai ficar na reserva. Ele provavelmente não vai ser titular.
Ele
mesmo
tá bom sentir o joelho, né?
É, mesmo sentir o joelho, mas vai viajar. E mesmo após marcar, o Richarlison agora já tá sentindo outra pressão. Olha que coisa. O menino teve uma lesão séria, ficou 2-3 meses parado, voltou. Tinha pressão pro primeiro gol, fez o primeiro gol e agora o pessoal está querendo que ele faça mais gols. E o Wellington Silva, que é um jogador experiente, já passou por momentos difíceis no Fluminense, de pressão da torcida, já falou: fica calmo, Richarlison. Vamos ouvir o Wellington Silva.
Um dia eu conversei muito com ele, falei para ele ter calma. O gol, ele é um menino, né? 18, 19 anos, se eu não me engano. E já tava um pouco assim, o gol não tá sendo. Falei: calma, que na hora certa vai sair. Então ele ficou no bom quando entrou ali, fez aquele gol, teve aquela emoção. Falei pra ele, saiu um, agora se prepara que a torcida vai querer 50 e você vai fazer os 50. Então acho que ele vai crescer com esse gol aí.
Falou aí, fez um, agora a torcida vai quer 50, você vai fazer 50. O Wellington Silva que bate com as duas, cruza com as duas pernas, hein?
Mal, com as duas. Uma de cada vez.
Uma de cada vez. Quando ele tá na direita, senão vira saci. O Fluminense tem 16 pontos, só quer saber do G4. Deve jogar com o Cavalieri, o Wellington Silva, Gun, Henrique e Giovani, Douglas, Edson, Cícero, Gustavo Scarpa, Maranhão.
Maranhão, confirmado.
Maranhão e Magno Alves. Esse deve ser o time titular do Fluminense. São Paulo deve jogar com Denis, Bruno, Maicon confirmado, reempréstimo dele, junto ao Porto, Rodrigo Caio e Carlinhos, Thiago Mendes, João Schmidt, Centurion, Cueva, Michel Bastos e Allan Kardec. Ah, cadê o Calleri? Tá suspenso. Tanto o Allan Kardec quanto o
É força Lugano. Máxima, né?
Força máxima.
Porque ele tava poupando, né? Quando o Santos, ele poupou.
Ele tá fazendo testes, ele quer ver esse time para a semifinal contra o Nacional da Libertadores da América. Portanto, tirando aí, talvez, o Rodrigo Caio, não, o Michael e o Rodrigo Caio são os titulares, o Lugano hoje é reserva. Tirando o Allan Kardec, esse time que deve enfrentar a Nacional na semifinal da Libertadores.
Ô, André, o Wellington Silva tem bagagem para aconselhar Richarlison?
Tem.
Bagagem tem.
Um jogador rodado, jogador mais experiente.
E futebol, tem futebol? Tem futebol para aconselhar futebol?
Olha, mais do que são posições diferentes, o Richarlison é mais novo. Mas vou te contar uma coisa, Rui. O Wellington Silva tem uma coisa que eu acho que todo torcedor gosta. Ele se empenha. Ele pode não ser um fenômeno, mas ele é um jogador que corre, se dedica, marca, dá duro, não pipoca, ele sua a camisa. Eu acho que ele tem tudo que a torcida gosta.
Isso é verdade. Inclusive seria um páreo duro para o Usain Bolt. Agora, futebol, ele tá no esporte errado.
Mas ele passou uma pressão muito, muito forte no Fluminense, naquela época que ele tirou foto junto com Wagner Love, durante o jogo do Flamengo. Ele quase saiu do Fluminense, foi afastado do elenco.
Mas agora ele diz que ama o Fluminense, já tem 100 jogos com a camisa do Fluminense. Agora ele ama o Fluminense.
Quem?
O Wellington Silva, diz ele. Sim. Bom, você ligado, 1:28. E o Mengão, hein? O destaque de agora, o Flamengo também joga, logo mais pega o Inter. De olho no G4, hein, Maurício?
É isso aí. O Flamengo tentando o G4, enfrenta o Internacional. O Inter vem de uma derrota para um Carioca, o Botafogo. Flamengo, já vou dar a escalação logo para o torcedor rubro-negro ficar um pouco mais tranquilo. Muralha no gol, Rodinei na direita, Hever e Rafael Vaz na zaga. E o Jorge na esquerda. Márcio Araújo, Willian, Alan Patrick, Ederson, Marcelo, Cirino e Guerreiro. Não tem novidade nenhuma. É o mesmo time que enfrentou o Fluminense no último fim de semana. Mas a situação do Flamengo, o Flamengo perdeu. Mas os próprios jogadores acham que o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense e só perdeu devido a duas falhas individuais, no caso do Willian Arão e do Rafael Vaz. Se o Flamengo vencer, empata o número de pontos com o próprio Internacional e pode voltar ao G4. O Ederson vai fazer pela primeira vez 3 partidas seguidas como titular no Flamengo. Rapaz, quem diria, o Ederson camisa 10. E o ESPN foi conversar, fez uma entrevista com o Ederson e ele falou sobre essa atuação do Flamengo. Apesar da derrota contra o Fluminense, ele quer que o Mengão repita a atuação contra o Internacional hoje à noite em Cariacica. Vamos ouvi-lo.
Nosso objetivo é esse, né, de fazer o máximo para tentar voltar no G4. Né? Nós fizemos um jogo excelente contra o Fluminense. e faltou pouco para a gente conseguir a vitória que nos manteria ali entre os dois, três primeiros, né? Então a gente tem que procurar buscar, né, esses três pontos perdidos, né, contra o Fluminense, nesses dois jogos aí contra Inter e Corinthians, serão jogos importantíssimos. O time do Inter é um time que corre muito, né, de jogadores jovens, que sempre dão o máximo, né, naquilo que o Argel pede. Então, a gente tem estudado eles e a gente preparou o jogo para que a gente possa fazer um grande jogo contra eles.
Informação rápida do Flamengo. Hoje é aniversário do Júnior, 62 anos. O Botafogo não quer liberar o Engenhão para o Flamengo e o Botafogo entrou com recurso para a segunda instância sobre o caso William Arão.
Olha aqui, tá terminando um bate-bola. Tudo que era para hoje, tinha mais alguma coisa aqui, fica para amanhã. Inclusive, até a pesquisa aí do Jorge Ramos, amanhã, 12:30. Novo encontro marcado, porque termina aqui mais um bate-bola. Um abraço para você. Vocês todos, alô galera, alô equipe, valeu mesmo, obrigado pelas participações, segue a programação da Nacional. Tchau!